projeto audiofônico Doses Literárias, Mulheres Apaixonadas, de David Herbert Lawrence. Capítulo 29, Continental, Parte 3. Descansaram alguns instantes. Quando, porém, quis levantar-se, Gudrun não conseguiu equilibrar-se. Soltou um grito estranho, voltou-se e agarrou-se a Gerald, escondendo a cabeça no peito dele, quase desmaiando. Apoderou-se do seu espírito um alheamento completo e ficou, por momentos, abandonada nos braços do rapaz. "Que é que você tem?" inquiriu este. "Foi muito violento para você?" Ela, porém, nada ouvia. Quando voltou a si, endireitou o busto e olhou em volta, espantada. Tinha o rosto pálido e as pupilas dilatadas e brilhantes. "O que foi?" Gudrun fitou com aqueles olhos cintilantes que pareciam transfigurados. Depois riu-se e o riso denotava uma alegria terrível. "Não!" exclamou tranquilamente. "Foi o momento mais completo da minha vida." Continuou a fitá-lo, rindo sempre de uma forma excessiva, como se estivesse possessa. Gerald sentiu que uma lâmina afiada lhe trespassava o coração, mas não fez caso nem deu a entender. Tornaram a subir a encosta e lançaram-se outra vez lá de cima, através da chama branca, esplendidamente. Gudrun soltava risadas com os cabelos enfeitados de flocos níveos. Gerald manobrava o trenó com precisão. Sabia-se incapaz de dirigir sem errar. Admitia que aquele carrinho voador representava a exteriorização da sua vontade. Bastava-lhe oscilar um braço e o movimento do veículo confundia-se com o dele próprio. Exploraram as outras vertentes em busca de novos declives. Gerald tinha a impressão de que haviam de encontrar um melhor, e realmente acharam uma descida rápida e extensa, que ia findar na base da colina junto a um grupo de árvores. Era perigosa, disso não tinha dúvida, mas o rapaz não ignorava que poderia comandar o trenó com um simples movimento dos dedos. Os primeiros dias passaram-se em êxtase de ardor físico, deslizando ora em trenó, ora em patins, movendo-se com intensas velocidades numa atmosfera de luz branca. E tudo aquilo parecia ultrapassar a própria vida e arrastar a alma para além, numa correria sobre-humana e abstrata entre a neve imperecível. Os olhos de Gerald tornavam-se estranhos e duros, e quando ele seguia sobre as quilhas, dir-se-ia antes uma aparição fatal e temerosa, e não um homem. Os músculos elásticos eram perfeitos, a trajetória quase aérea, o corpo projetava-se em pleno voo, sem espírito, sem alma, num arranque impetuoso e impecável. Felizmente, certo dia, começou a cair neve e tiveram de ficar dentro de casa. Aliás, como notou Birkin, acabariam por perder as faculdades racionais e ver-se-iam obrigados a exprimir-se por gritos e guinchos, como estranhos animais polares de uma espécie desconhecida. À tarde, Úrsula estava conversando com Lorque, ambos sentados no Reunion Sol. Este parecia sempre aborrecido, mas agora recuperara a vivacidade e mostrava-se cheio do perverso humor que lhe era peculiar. Úrsula, no entanto, achava que ele devia ter qualquer motivo de preocupação. O companheiro, o rapaz forte, louro e elegante, andava sério também, indo e vindo, como se o tivessem feito prisioneiro, e isso o revoltasse. Lorque mal havia falado a Gudrun. O amigo, pelo contrário, testemunhara-lhe sempre as maiores atenções e deferências. Gudrun, por seu lado, desejaria aproximar-se de Lorque, que era escultor. Gostaria de saber o que pensava a respeito da sua arte. Além disso, o aspecto do homem interessava. Tinha um ar de abandono em toda a sua pessoa, e isso despertava a curiosidade, assim como aquele olhar de criatura já muito vivida. Além disso, demonstrava tanto amor à solidão que Gudrun adivinhava nele um artista. Falava, às vezes, como um papagaio. Fabricava trocadilhos maliciosos, em geral muito inteligentes, embora nem sempre felizes. E Gudrun descortinava-lhe nos olhos castanhos de gnomo o reflexo melancólico da miséria inorgânica que jazia no fundo de todos aqueles disfarces. Fisicamente, ele parecia um garoto. Lork nem procurava disfarçar essa impressão. Usava constantemente roupas simples de lã e calções. Tinha pernas magras, mas não se importava em ocultá-las, o que era para admirar em um alemão. Nunca procurava a simpatia de ninguém, por menor que fosse. Entretinha-se consigo mesmo, apesar da sua aparente jovialidade. O companheiro, Leitner, era grande desportista, robusto de corpo e possuidor de grandes olhos azuis. Lork corria de trenó ou de patins, mas não tirava disso a menor satisfação. As narinas, finas e delgadas, como as de uma garota de rua, estremeciam-lhe de desdém quando ele via os exercícios de Leitner. Era evidente que aqueles dois homens que tinham viajado e vivido juntos na mais estreita intimidade haviam atingido a fase do ódio recíproco. Leitner detestava Lork com uma raiva impotente e humilhada, e este tratava aquele com desprezo e sarcasmo. Não tardaria muito a haver uma separação. Atualmente, já pouco privavam um com o outro. Leitner procurava outras pessoas e Lork permanecia quase todo o tempo sozinho. Quando saía, colocava na cabeça um gorro à moda da Westfália, de veludo castanho, com abas que desciam pelo rosto e tapavam os ouvidos, dando-lhe o aspecto de um coelho orelhudo ou de um gnomo. Tinha o rosto moreno e corado, pele brilhante e seca, parecendo enrugar-se na mobilidade das expressões. Os olhos vivos, castanhos, redondos como os de um coelho, desorientados, estranhos, desconfiados, denotando depravação consciente, ardiam com uma chama sobrenatural. Sempre que percebia o desejo de Gudrun em lhe falar, afastava-se sem nada dizer, olhando para ela com as pupilas sombrias e verrumantes, sem nunca estabelecer as mais simples relações de cortesia. Fizeram até sentir que o francês de Gudrun, demasiado lento, e o seu alemão arrastado eram para ele desagradáveis. Quanto a ele mesmo, falavam um inglês estropiado e não fazia o menor esforço para aperfeiçoá-lo. Contudo, entendia muita coisa do que ela dizia. Gudrun, ofendida, deixou-o de lado. Naquela tarde, ela entrava na sala, vinda da neve, no momento em que Lork e Úrsula conversavam. Os cabelos dele, finos e negros, trouxeram à lembrança de Gudrun a ideia de um morcego, talvez por serem ralos no alto da cabeça redonda e irrequieta, e quase invisíveis nas têmporas. Estava sentado com o dorso pendido para a frente, como se abrigasse também a alma de um morcego. Gudrun percebeu que fazia qualquer confidência, contra a vontade, de certo incompleta e rancorosa. Ela se aproximou, sentando-se ao lado da irmã. Lork fitou-a e desviou os olhos, como se não a tivesse notado. Na realidade, a coisa interessava-o profundamente. — É curioso, Prune, disse Úrsula, voltando-se para a outra. Herr Lork está armando um enorme friso destinado a uma fábrica de colônia para uma parede exterior. Gudrun observou, reparando-lhe nas mãos magras, nervosas, morenas, tenazes. Assemelhavam-se a presas, a garras que pareciam inumanas. De que tipo? Perguntou ela. Alvas, repetiu Úrsula. Granite, elucidou o artista. Seguiu uma série de perguntas e respostas lacônicas, de profissional a profissional. Que espécie de relevo? Alto relevo. De que altura? Gudrun achava interessante aquele trabalho. Enorme friso de granito para uma imensa fábrica em Colônia. Conseguiu obter dele alguns esclarecimentos quanto a pormenores. O desenho representava uma feira de camponeses e operários em perfeita orgia, bêbados e ridículos nos seus trajes modernos, uns rodopiando vertiginosamente, outros boquiabertos em frente às barracas, ou beijando-se rolando abraçados no chão, ou oscilando dentro de barcos, ou fazendo pontaria com espingardas, tudo num movimento frenético e caótico. Houve discussões de ordem técnica. Gudrun estava impressionada. — É esplêndido trabalhar para uma fábrica dessas! — exclamou Úrsula. — O aspecto geral do edifício é bonito? — É sim! — retorquiu ele. — O friso fará parte do conjunto arquitetônico. — É qualquer coisa de colossal! Depois, Lorca endireitou-se na cadeira, encolheu os ombros e prosseguiu. — A escultura e a arquitetura não devem separar-se. Já passou o tempo da escultura como adorno e da pintura como enfeite. Na realidade, a primeira faz parte sempre da concepção do arquiteto. E, desde que as igrejas são hoje simples museus e a indústria vem ao nosso encontro, é claro que precisamos aplicar a nossa arte aos edifícios industriais, que são os nossos partenões. Eco! Úrsula meditava. O que me parece, disse ela, é que não há necessidade de serem tão soturnas essas construções. Lorca respondeu animadamente. É isso mesmo. Não só não é necessário que esses templos do trabalho sejam feios, como é urgente que a sua fealdade não arruine o fim em vista. Os homens daqui por diante deixarão de se sujeitar a semelhantes horrores. Com a continuação do mau gosto, a vontade deles desapareceria, atingindo o próprio trabalho. Pensariam que este fosse tão feio como os prédios e máquinas, e o próprio esforço seria englobado no mesmo esquema. E, contudo, as máquinas e o trabalho são belos, doidamente belos. Todavia, quando o operário não quiser trabalhar por achar que isso lhe repugna, teremos o fim da civilização. Preferirá morrer de fome. Usará um martelo para destruir tudo. Sim, poderíamos chegar a esse ponto. E afinal, chegou a oportunidade de construirmos belas fábricas, belas casas para as máquinas. Gudrun só conseguiu compreender parte do discurso. Sentia-se envergonhada por não ter podido captar tudo. Que disse ele? Perguntou a irmã. Esta fez um resumo, gaguejando na tradução. Lorca observava o rosto de Gudrun, curioso de descobrir o efeito das suas doutrinas. E acredita, disse a moça, que a arte possa ser útil à indústria? A arte interpreta hoje a indústria como outrora o fez quanto à religião, respondeu ele. E a sua feira é uma interpretação? Sim, senhora. Que faz o homem quando se encontra numa feira dessas? Ele se desforra do trabalho. Em lugar de obrigar as máquinas a trabalhar, são elas que o obrigam ao movimento, pelo hábito adquirido. Possui no próprio corpo o impulso mecânico. Nesse caso, não há senão trabalho mecânico na vida do operário, disse Gudrun. Trabalho e nada mais, concordou ele, inclinando-se para a frente. Os olhos eram dois pontos negros onde brilhavam luzes finas como agulhas. Não é mais do que isso. Sujeição à máquina, ou o prazer do movimento que essa lhe transmitiu. Movimento, sempre movimento. Se já tivesse trabalhado para comer, saberia então qual é o Deus que põe e dispõe. Gudrun estremeceu, corando. Tinha, não sabia por que, vontade de chorar. Não, nunca trabalharei para matar a fome, mas, de qualquer forma, sempre tenho trabalhado. Trabalhando, trabalhando? E que trabalho? Que trabalho fez? Falava numa mistura de italiano e francês, empregando instintivamente uma língua estrangeira quando se dirigia a Gudrun. Acrescentou ainda sarcástico. Mas não trabalhou como se trabalha por esse mundo afora. Sim, trabalhei e ainda faço para as minhas despesas pessoais. Lorca ficou silencioso. Olhou-a fixamente, e depois deixou o assunto morrer por completo. Aquela mulher lhe parecia insignificante. E o senhor, interveio Úrsula, tem trabalhado tanto assim? O outro mirou-a com desconfiança. Sim, replicou com uma espécie de insolência. Sei o que é ficar 3 dias deitado na cama por não ter nada que comer. Gudrun contemplava-o com os olhos sérios e muito abertos, como quem extraísse a medula dos ossos juntamente com aquela confissão. A natureza de Lorque era refratária a tais depoimentos, mas o olhar grave e profundo de Gudrun parecia abrir-lhe válvulas nas veias, e ele, involuntariamente, continuava a falar. Meu pai não gostava de trabalhar. Já não tínhamos mãe. Vivíamos na Áustria polaca. E de quê? Com o que nos pudéssemos arranjar. Quase sempre no mesmo quarto com 3 outras famílias, cada uma no seu canto. Tinha eu 2 irmãos e uma irmã, às vezes uma mulher junto do meu pai. Sempre foi homem independente à sua maneira. Não trabalhava para ninguém, ficava revoltado com isso. Não conseguia. E de que viviam? Perguntou Úrsula. Lorque fitou-a e depois voltando-se subitamente para Gudrun. Está compreendendo? Mais ou menos. Os olhos dos dois se encontraram por instantes. Ele desviou os seus. Não pretendia dizer mais nada. Como é que se tornou escultor? Volveu Úrsula. Como me tornei escultor? Suspendeu a frase. Danke. Mudando de tom. Cresci, comecei a furtar coisas do mercado. Mais tarde, comecei a trabalhar. Marcava com o sinal da casa as peças que iam para o forno. Era numa fábrica de cerâmica. Comecei, então, a modelar com o barro. Até que, por fim, achei que era demais. Fiquei em casa e não me apresentei na oficina. Fui a pé no caminho de Munique. Depois, para a Itália, mendigando, mendigando sempre. Os italianos foram muito bons para mim, bons e prestativos. De Bonzen até Roma, encontrava quase sempre lugar onde passar a noite e comer. Camas de palha em casa de camponeses. Estimo os italianos de todo o meu coração. Danke adesso. Agora ganho 1.000 libras por ano, às vezes 2.000. Pousou o olhar no chão e sua voz foi se extinguindo no silêncio. Gudrun examinava sua pele fina, delgada, brilhante, esticada na fronte e queimada de sol. Admirava-lhe também o cabelo ralo e o bigode rude, espesso, semelhante a uma escova, cortado rente por cima da boca mal definida, de grande mobilidade. Que idade tem? Perguntou a moça. Ele mirou-a, surpreendido. Vai alt, repetiu. Ficou hesitante. Era evidente que preferia ocultar essa circunstância biográfica. E a senhora? Perguntou. Tenho 26 anos. 26? Contemplou-a nos olhos e calou-se. Depois disse. E seu marido, que idade tem? Quem? Inquiriu Gudrun. Seu marido? Explicou Úrsula em tom irônico. É uma coisa que não tenho, murmurou a moça em inglês. Todavia respondeu em alemão. 31 anos. Mas Lorque observava atentamente com os seus olhinhos redondos, misteriosos, desconfiados. Notava-lhe qualquer coisa de semelhante em si mesmo. Era, de fato, um daqueles indivíduos sem alma que encontra o seu companheiro numa criatura humana. Essa descoberta, porém, fazia-o sofrer. Gudrun, por sua vez, sentia-se fascinada, como se um ser estranho, coelho, morcego, lobo marinho, tivesse começado a falar com ela. Mas, ao mesmo tempo, percebia que o homem estava inconsciente daquilo, do tremendo poder de compreensão que seria capaz de ter sobre ela, de lhe surpreender os próprios pensamentos. Não conhecia realmente a força de que dispunha, nem adivinhava quanto, com aqueles olhos redondos, perscrutadores e enigmáticos, poderia ler o que se passava dentro dela. Descobrir-lhe os segredos, conhecer-lhe, enfim, a alma. Desejava apenas que aquela moça fosse tão somente o que era, e estava persuadido de que tinha disso uma ideia exata, derivada de forma sinistra do seu subconsciente e desprovida de ilusões ou esperanças. Quanto a Gudrun, parecia ver em Lork a própria nudez da vida. Todos os outros seres possuíam as suas ilusões, ilusão do passado e do futuro. Ele, porém, com perfeito estoicismo, vivia sem futuro nem passado, isento da menor ilusão. No fim de contas, não se enganava a respeito de si mesmo. Em última análise, não se importava com coisa alguma. Nada o incomodava, nem fazia a menor tentativa para obter a solidariedade. Existia como pura vontade, sem compromissos, estoica e momentânea. Desceu, ele só tinha o trabalho. Era também curioso notar como seduziu Gudrun o fato de conhecer a miséria e degradação dos seus próprios anos de existência. Nada mais insípido para ela do que a ideia do homem bem-nascido que segue os trâmites normais através do ginásio e da universidade. Este filho do nada despertara-lhe violenta simpatia. Achava-o feito da verdadeira matéria subterrânea da vida. Ninguém como ele mergulhara tão fundo. Úrsula também se sentia atraída. As duas irmãs consagravam-lhe uma espécie de homenagem. Mas, para a primeira, havia momentos em que o considerava inferior, vulgar e falso. Tanto Birkin como Gerald antipatizavam com o escultor. Um exasperava-se e o outro fingia desdenhosamente nem sequer o ver. "Que acham as mulheres de tão atraente naquele fedelho?" perguntava Gerald. "Só Deus sabe", respondeu Birkin, "a menos que haja algum feitiço com que ele as atraia e domine." Gerald arregalou os olhos embasbacado. "Um feitiço com que ele as atraia?" repetiu. "De certo", volveu Birkin. "É uma criatura endemoniada que vive como um criminoso. As mulheres precipitam-se para ele como uma corrente de ar atraída pelo vácuo." "É estranho que elas façam isso." "A verdade é que as enlouquece. Exerce sobre as mulheres a fascinação da piedade e da repugnância, esse monstrinho repelente." Gerald ficou silencioso a meditar. "Que procuram as mulheres, afinal de contas?" indagou ele. Birkin encolheu os ombros. "Só Deus o sabe. Cobrirem-se de lama, ao que me parece. É como se sentissem prazer em atravessar um cano de esgoto, só ficando satisfeitas ao chegarem ao fim." Gerald contemplou a neve fina e brumosa que descia lá fora. Naquele dia tudo estava escuro, terrivelmente nevoado. "E o que é que encontram no fim?" inquiriu ele. Birkin abanou a cabeça. "Nunca cheguei lá, de maneira que não sei. Pergunte a Lorque, que deve saber mais sobre isso do que nós todos." "Mas a que é que você se refere?" perguntou Gerald com certa irritação. Birkin suspirou, enrugou a testa, aborrecido. "No ódio da sociedade", explicou. "Vive como uma ratazana num rio de corrupção. Precisamente no lugar em que este transborda para os poços sem fundo. Tem ido mais longe do que nós. Detesta o ideal de forma intensa. Odeia-o profundamente. Embora o ideal ainda o impressione." "Suspeito que é judeu. Pelo menos em parte." "É provável." "Ele é um cancro de negação que rói raízes da vida." "Mas por que se ocupam tanto dele?" "Porque detestam também o ideal no fundo da alma. Gostam de explorar os esgotos e ele é a ratazana mágica. Vai lhe mostrando o caminho." Gerald olhou outra vez para a bruma lá fora, produzida pela neve. "Não percebo muito bem a sua linguagem, Rupert", declarou com voz triste e resignada. "Quanto a elas, acho que possuem um gosto muito esquisito." "Acho que o nosso não é melhor", atalhou Birkin. "A diferença está em que nós pretendemos mergulhar de uma vez numa espécie de arrebatamento. E ele deixa-se ir ao sabor da corrente, ou melhor, das imundícies. Entretanto, Úrsula e Gudrun esperavam outra oportunidade de conversar com Lork. Não valia a pena fazê-lo em presença dos homens. Não seriam capazes de entreter um relacionamento com o escultor misantropo. Era Mister que se encontrassem a sós com ele, e o artista preferia que Úrsula estivesse presente para servir de elemento de ligação com Gudrun. Não faz senão escultura arquitetônica? Perguntou-lhe esta certa vez. Agora não. Mas tenho feito de tudo, menos retratos, nunca os fiz. Muitas outras coisas, porém. De que espécie? Calou-se alguns instantes. Depois levantou-se e saiu da sala. Voltou pouco depois com um papel enrolado, que entregou a Gudrun. Esta abriu e viu que era a reprodução fotográfica de uma estatueta assinada por F. Lork. Aqui tem um trabalho do início da minha carreira. Não é nada arquitetônico, antes do gênero popular. A estatueta representava uma moça nua, pequenina, graciosa, montada num enorme cavalo em pelo. A jovem era delicada como uma flor em botão. Estava de lado sobre o dorso do animal, com o rosto escondido nas mãos, como se sentisse vergonha e repugnância. O jeito do corpo denunciava abandono. Os cabelos curtos, que deviam ser louros, caíam-lhe no rosto e ocultavam-lhe parte das mãos. Os braços e as pernas eram finos e juvenis. Estas, ainda mal formadas, indicavam um começo de perigosa adolescência e tombavam infantilmente no flanco do cavalo majestoso. Fazia pena vê-la assim, com os pés por cima um do outro, como se os quisesse ocultar. E ali estava, nua em cima do corpo nu do animal. O cavalo mantinha-se na posição largada, em cujo impulso todo ele se estendia. Era maciço e magnífico, cheio de força concentrada. Tinha o pescoço bem feito e terrível como uma foice, rígidos e enérgicos os seus músculos. Gudrun empalideceu. Nos olhos passou-lhe uma sombra, quase de timidez, e foi olhando com expressão de súplica, semelhante a de uma escrava, que perguntou, enquanto ele a observava, sacudindo levemente a cabeça. Que tamanho tem? A voz parecia acusar indiferença, tanto ela persistia em afetar um tom desprendido e natural. Que tamanho? Repetiu o artista, reclamando-a com a vista. Sem o pedestal, tem este. Gudrun examinou Lork com atenção. Os gestos rápidos e bruscos daquele homem denotavam certo desdém e calculada frieza. Ao mesmo tempo, ela a observava também, fixamente, não perder o domínio que costumava exercer. De que é feita a estatueta? Inquiriu ela, erguendo a cabeça e encarando-a fria e calculadamente. Bronze patinado? Repetiu Gudrun, aceitando o desafio muito calma. Estava imaginando os membros delicados, suaves, infantis da moça, tornados frios e lisos num bronze verde. É muito belo, murmurou, fitando-o numa homenagem cheia de simplicidade. Lork fechou os olhos e depois abriu-os para os dirigir em outro sentido, triunfante. Por que fez o cavalo tão rígido? Interveio Úrsula. Tem a rigidez de um bloco? Rígido? Tornou ele, pondo-se logo em guarda. Sim, veja como mantém a rudeza e a brutalidade do bloco. Os cavalos são animais sensíveis, nervosos, realmente... Lork encolheu os ombros e deixou cair os braços num gesto de indiferença, como que para dar a entender que ela não passava de amadora. Ignorante e impertinente. Vá-se-se, disse em tom sossegado, de condescendência insolente. Esse cavalo é uma figuração, uma parte de um todo. Está integrado na obra de arte. Não se trata do retrato desse ou daquele cavalo a quem se dá o torrão de açúcar. Percebe? É o pormenor de um conjunto. Fora desse trabalho não tem nenhuma significação. Úrsula, furiosa por ter sido tratada dessa maneira ofensiva, com que ele descera das alturas da sua arte esotérica para o plano rasteiro do amadorismo em que ela jazia, encheu-se de rubor e levantou a cabeça. Em todo caso, não deixa de ser um cavalo. O outro tornou a encolher os ombros. Como quiser, uma vaca certamente é que não é. Gudrun, nesta altura, intrometeu-se na contenda, excitada e muito vermelha. Queria por termo aquela louca insistência da irmã em dar a sua opinião. O que quer dizer com essa observação de que isto não deixa de ser um cavalo? Perguntou revoltada para Úrsula. O que você entende por um cavalo? Quer referir-se à ideia de que tem na cabeça e que gostaria de ver representada? Mas pode haver outra ideia inteiramente diversa. Você pode chamá-lo de cavalo ou do que quiser. Estamos também no direito de dizer que o seu cavalo não é igualmente um cavalo, que é um produto da sua imaginação. Úrsula hesitou desconcertada. Depois, encontrou as palavras necessárias para responder. Mas por que teve ele a ideia de fazer assim o cavalo? É claro que compreendo a intenção. Trata-se do próprio retrato do autor, assim interpretado. Lorque resfolegou de cólera. O meu próprio retrato? Exclamou com um riso escarninho. Saiba, minha senhora, que isto é um Kunstwerk, ou seja, uma obra de arte. Apenas obra de arte, ser retrato de ninguém, absolutamente ninguém. Não tem nada a ver com o que quer que seja. Não tem relação com as coisas triviais, nem semelhantes, nem parentesco de qualquer ordem. São planos da existência diferentes, muito distintos. E traduzir um na linguagem do outro é rematada loucura. É querer confundir as coisas, lançar em tudo a perturbação. Ouça! Não deve misturar o mundo cotidiano e banal com o mundo da arte absoluta. Não tem o direito de fazer isso. É claro, acrescentou Gudrun numa espécie de recapitulação. As duas coisas permanecem totalmente diferenciadas, sem terem nada uma com a outra. Eu e a minha arte nada temos em comum. Eu estou num polo e ela está no outro. Tinha as faces coradas pelo ardor da discussão. Lorque, que estava sentado com a cabeça pendida, constrangido, olhou de repente para a moça, de um modo quase receoso e murmurou. Sim, é isso, é isso. Depois daquele sermão, Úrsula recolhera-se ao mutismo, aborrecidíssima. O seu desejo era arrasar a ambos, mas pouco depois replicou pausadamente. Não vejo o menor valor no que você acaba de dizer. O cavalo é mesmo um retrato do íntimo dele, na sua animalidade. E a pequena deve ser qualquer moça que ele tivesse amado e torturado, atirando-a para fora quando se cansou dela. O homem fitou-a e sorriu com desprezo. Não se dignou dar-lhe resposta. Gudrun também nada disse. A sua indignação tornava-se desdenhosa. Úrsula era um profano insuportável, atrevendo-se a calcar terreno que os próprios anjos não pisavam. Mas não havia remédio senão tolerar os próprios imbecis, embora não fosse agradável. A outra, porém, insistia. Quanto a esse mundo de arte e ao mundo da realidade, vocês fazem essa separação pela impossibilidade que têm de saber ao certo quem são. Nem podem conceber como escondem a dureza, a brutalidade, a rigidez. E então dizem, é o mundo da arte? Ora, o mundo da arte é apenas o espelho do outro, e vocês estão muito longe de se verem nele. Mostrava-se destemida, empalidecera e toda ela tremia. Gudrun e Lorque continuavam imóveis, aborrecidos com o incidente. Gerald, que chegara no começo da discussão, ficou também a olhar para ela, reprovador e hostil. Achava aquela atitude pouco digna. Tinha sido uma nota de mau gosto no esoterismo que confere tanta distinção às criaturas humanas. tomou partido dos outros dois, e todos três principiaram a desejar que ela se fosse embora. Úrsula, porém, conservava-se onde estava, sem nada dizer. Chorava intimamente, tinha as mãos trêmulas e amarrotava o lenço que tinha nas mãos. Os outros mantinham um silêncio mortal, à espera que se desfizesse a atmosfera desagradável produzida pela intervenção de Úrsula. Por fim, Gudrun perguntou, numa voz que afetava indiferença e naturalidade, como se resumisse uma conversa sem importância. A moça era modelo? Não, não era modelo, era uma pequena que estudava pintura. Uma aluna de belas artes? Exclamou Gudrun. A situação se revelava agora claramente. Imaginava a estudante com o seu corpo ainda mal formado, ignorante e descuidada da vida, com os cabelos louros cortados, caindo-lhe pelo rosto até o pescoço e dobrando-se levemente a nuca. Via também Lorque, escultor de renome, de quem a mocinha se recusava a fazer-se amante, por ser bem educada e de boa família. Como conhecia bem tudo aquilo! Dresden, Paris, Londres, que diferença havia entre essas cidades? Todas iguais. Onde está ela agora? Indagou Úrsula. Lorque fez um gesto de quem se desinteressa, querendo significar a sua máxima indiferença. Isso foi há 6 anos, explicou. Deverá ter uns 23 anos agora, pouco mais. Gerald tomara a reprodução e a examinava. O trabalho do escultor o interessava também e leu no pedestal que a obra se intitulava Lady Godiva. Mas isto não é Lady Godiva, disse ele sorrindo. Era mulher de meia idade, casada com um conde qualquer e tinha os cabelos tão compridos que até se cobriu com eles. A moda de muda lã, atalhou Gudrun, fazendo um trejeito cômico. Por que muda lã? Volveu Gerald. Não seria como eu disse? Sempre pensei que a lenda fosse essa. Sim, querido Gerald, estou convencida de que você decorou a lenda exatamente como é. Riu-se com uma expressão ao mesmo tempo carinhosa e vagamente divertida. É claro, prefiro admirar a mulher do que os cabelos, replicou Gerald bem disposto. Acredito, disse Gudrun ainda irônica. Úrsula levantou-se e desapareceu, deixando juntos os três. Gudrun recebeu de novo a fotografia das mãos de Gerald e ficou a contemplá-la cuidadosamente. Já se sabe, disse ela, começando agora a brincar com o escultor, que você compreendeu bem a sua Mauschillerin. O outro deu de ombros e ergueu as sobrancelhas condescendente. A pequena? Perguntou Gerald, apontando para a reprodução. Gudrun, sentada, descansara o papel sobre os joelhos. Encontrou o olhar de Gerald e fitou-o com tal intensidade que ele se sentiu encantado. Você não acha que ele a compreendeu bem? Interrogou com ironia e bom humor. Não reparou nos pés? São adoráveis, lindos, delicados, maravilhosos. Lentamente dirigiu o olhar para Lorque de maneira inflamada, escaldante. A alma do artista recebeu reconhecida aquela prova de admiração. Dir-se-ia que havia tomado uma atitude de superioridade e adquirido maior importância. Gero examinou os pés da menina. Estavam voltados para o mesmo lado, cobrindo-se quase um ao outro, como que envergonhados e cheios de medo. Ficou assim muito tempo a contemplá-los. Depois, sem grande pressa, pôs de lado a fotografia. Sentia-se acabrunhado. Como se chamava ela? Perguntou Gudrun ao escultor. Annette von Weck, respondeu o artista, como quem se recorda. Era bonita, mas enfadonha, insuportável, incapaz de ficar um minuto sossegada. Tinha vontade de lhe dar bofetadas, e ela, chorando, servia então de modelo durante 5 minutos. Lorque pensava apenas no seu trabalho, era a única coisa que lhe interessava. O senhor chegava a bater nela?
Sim, cheguei, respondeu muito naturalmente.
E com força. Era preciso, de outra forma não se conseguia trabalhar.
Gudrun examinou-o por uns momentos com os seus olhos grandes e sombrios. Dir-se-ia ia penetrar-lhe até ao fundo da alma. Depois, silenciosamente, fitou o chão.
Como é que lhe ocorreu uma godiva tão menina?
Disse Geralt. Tão miúda e nesse cavalo, muito criança para montar nele.
Os músculos do rosto de Lorque contraíram-se involuntariamente.
Não gosto delas, nem maiores, nem mais velhas. São belas aos 16, aos 17, aos 18 anos. Depois disso, não me servem mais.
Houve um instante de silêncio.
Por que não? Indagou Geralt.
Lorque encolheu os ombros.
Não as acho interessantes nem belas. Não convém ao meu trabalho.
Quer dizer que depois dos 20 anos a mulher deixa de ser bonita?
Insistiu Geralt.
Para mim deixa. Antes dos 20 é pequena, fresca, delicada, leve. Depois disso, torne-se no que se tornar. Já não me diz nada.
A Vênus de Milo era uma matrona.
São todas assim.
Então, depois dessa idade, as mulheres perdem o valor para o senhor?
Não me servem, não prestam para a minha arte, repetiu o escultor impaciente.
Não as considero bonitas.
Você é um epicurista, sentenciou Geralt com um risinho sarcástico.
E a respeito dos homens? Perguntou de súbito Gudrun.
Esses interessam em qualquer idade, respondeu Lorque. O homem deve ser vigoroso, dominador, velho ou moço, não importa. Uma vez que tenha estatura, um tanto de maciço e uma figura estúpida.
Úrsula tinha saído e mergulhara num ambiente de neve recentemente caída. Mas a loucura cintilante parecia magoá-la até lhe causar dores. Sentia o frio a estrangular-lhe a alma, lentamente. A cabeça estava vazia e aturdida. De repente, experimentou um desejo feroz de se ir embora. A ideia de que podia partir para outro lugar ocorreu-lhe como que por milagre. Achava-se condenada naquele mundo de neve perpétua. Era como se não houvesse salvação. Agora, súbita e miraculosamente, lembrou-se que, para além, numa altitude menor, jazia a terra escura e fértil, que para o sul havia terrenos sombreados de laranjeiras e ciprestes, e oliveiras cinzentas, e robles erguidos para o céu azul com a sua copa frondosa. Milagre dos milagres! Esta paisagem de montanhas geladas e silenciosas não se estendia por todo o planeta. Podia-se abandoná-la, podia-se fugir dali. Se o milagre se realizasse imediatamente, bem, gostaria ela de acabar com aquele inferno de neve, com aquelas terríveis montanhas imóveis e glaciais. Ansiava por tornar a ver a terra sombria, respirar o aroma do humo fecundante, ver a vegetação perseverante de outros climas de inverno, sentir os efeitos do sol nos rebentos das plantas. Voltou assim para a hospedaria, animada da melhor esperança. Birkin lia, já deitado.
Rupert! Gritou ela precipitadamente para o marido. Quero ir-me embora.
O outro volveu-lhe um olhar vagaroso.
Você quer? Perguntou em voz calma.
Úrsula assentou-se ao lado dele e passou-lhe os braços em volta do pescoço. Admirava-se de que o marido não demonstrasse maior surpresa.
E você não quer? Perguntou inquieta.
Não tinha pensado nisso, mas é claro que sim. A mulher pôs-se de pé num movimento brusco.
Detesto, declarou ela. Detesto a neve que não é natural. Como não é natural a luz que nos cerca, nem esse sortilégio fantástico? Tudo quanto sentimos aqui é contra a natureza.
Birkin manteve-se calmo, pensativo e sorridente.
Pois bem, podemos partir amanhã mesmo. Vamos a Verona, seremos Romeu e Julieta e sentar-nos-emos no anfiteatro, sim?
Ela ocultou o rosto no ombro dele, intimidada, perplexa. Rupert era tão condescendente.
Sim, repetiu suavemente, como que aliviada. Parecia-lhe que a alma se enchia de júbilo, vendo-o assim tão descuidado. Que bom sermos Romeu e Julieta, meu amor.
Mas, replicou o marido, sopra dos Alpes sobre Verona um frio tremendo. Continuaremos com o cheiro da neve no nariz.
Úrsula sentou-se e fitou.
Sente-se contente em partir? Perguntou-lhe apreensiva.
Os olhos de Birkin mantinham-se risonhos e penetráveis.
Úrsula descansou a face no pescoço dele e abraçou-o, implorando.
Não se ria de mim.
Por quê? Que sucedeu?
Pôs-lhe os braços em torno da cintura e continuou a rir.
Porque não quero que trocem de mim.
O marido soltou uma gargalhada e beijou-lhe o cabelo fino e sedoso perfumado.
Gosta de mim? Indagou a mulher, com gravidade, carregando o semblante.
Gosto, respondeu Birkin, sempre jovialmente.
Ela, de repente, estendeu-lhe a boca, para que ele a beijasse. Tinha os lábios rijos, carnudos e trêmulos. Os do marido eram brandos, delicados. Demorou-se este uns momentos no beijo que lhe deu. E uma sombra de tristeza perpassou-lhe pelo espírito.
A sua boca é tão rija, disse, como se a repreendesse levemente.
E a sua é doce e submissa, tornou ela contente.
Mas por que é que você aperta tanto os lábios, Úrsula?
Não se incomode, respondeu com vivacidade. É o meu jeito.
Sabia que Rupert a amava. Tinha certeza disso. Entretanto, não gostava que ele a dominasse, nem tolerava que lhe fizesse muitas perguntas. Preferia abandonar-se à delícia de ser amada, mas, desconfiada que o marido, apesar da alegria que lhe vinha do fato de Úrsula abandonar-se a ele, guardava no íntimo uma vaga melancolia. Consentindo em ser sua mulher, não podia, no entanto, ser a própria. Não se atrevia a revelar-se-lhe em toda sua nudez. Impor, de parte, a natural reserva, nem em depositar nele absoluta confiança. Entregava-se-lhe, era certo. Apropriava-se de Rupert e, em Rupert, encontrava inteira satisfação. Naquele homem se achava verdadeira felicidade. E, contudo, não se sentiam inteiramente ligados. Mas estava feliz, gloriosa, independente, cheia de esperança e de liberdade. Rupert, por enquanto, mostrava-se tranquilo, meigo e paciente. Fizeram os preparativos para se irem embora no outro dia. Foram primeiro ao quarto de Gudrun, onde esta e Gerald acabavam de se vestir para descer.
Prune, é possível que partamos amanhã. Já não posso tolerar a neve. Estraga minha pele e o coração.
Sente-se mal? Acredito que prejudique a pele. É terrível. Mas quanto ao coração, suponho que seja admirável.
Para mim, não. Pelo contrário, ela ofende.
Engraçado, exclamou Gudrun.
Houve um pequeno silêncio. Úrsula e Birkin perceberam que os outros ficaram aliviados com a ideia da partida deles.
Vão para o sul? Perguntou Gera, cuja voz denotava certo constrangimento.
Vamos, asseverou Birkin, desviando a conversa. Havia ultimamente entre os dois homens uma estranha e inexplicável hostilidade. Birkin mostrava-se, de modo geral, sombrio e indiferente. Era paciente, mas distraído, desde que chegara ao estrangeiro. Ao passo que Gerald, pelo contrário, se sentia combativo e cheio de vida naquela atmosfera de neve. Os dois contrariavam-se em tudo. Gerald e Gudrun foram muito amáveis para os que partiam, ocupando-se de quanto lhes restava solicitamente, como se se tratasse de duas crianças. Gudrun apareceu no quarto da irmã. Levou-lhe 3 pares de meias de cor, coisa em que era especialista, e colocou-os em cima da cama. Eram meias de seda grossa, compradas em Paris, vermelhas, azuis e cinzentas. Estas últimas, muito pesadas, não tinham costura e eram de malha. Úrsula ficou encantada,
compreendeu quanta ternura havia na irmã para que se separasse assim de tamanho tesouro. Não posso aceitá-las, Prune, não posso privar você dessas maravilhas. Não são maravilhas, exclamou Gudrun, lançando um olhar saudoso à sua oferta. Bobagens. Mas você devia guardá-las. Não preciso delas. Tenho mais 3 pares, gostaria que você as aceitasse. E, com mãos nervosas e excitada, depôs a dádiva debaixo do travesseiro da irmã. Um dos grandes prazeres da vida é possuir meias bonitas, disse Úrsula. É verdade, um dos maiores prazeres. Sentou-se na poltrona. Era evidente que tinha vindo conversar antes da partida. Úrsula, sem saber o que a irmã desejava, conservou-se silenciosa. Você tem a impressão, principiou Gudrun, pouco convencido de suas palavras. Tem a impressão de que se vai para sempre, para não mais voltar? Ah, não, voltaremos. Mais cedo ou mais tarde voltaremos. Sim, compreendo. Mas, em espírito, para assim me exprimir, vocês afastam-se de nós, não é verdade? Úrsula sentiu um arrepio. Não faço nenhuma ideia do que possa acontecer. Sei apenas que partimos para qualquer lugar. Gudrun ouviu a explicação e perguntou. Está contente? Úrsula refletiu durante alguns momentos. Creio que sim, que estou muito contente. Mais do que pelo tom incerto das palavras, Gudrun adivinhou a verdade no brilho inconsciente que a face da irmã irradiava. E não acha que pode sentir a necessidade de regressar aos velhos conhecimentos deste mundo? Ao pai, ao resto da família e a tudo mais que isso representa? A Inglaterra, a vida do pensamento? Não acredita que sejam precisas todas essas coisas para que o seu ambiente tenha realidade? Úrsula estava silenciosa, procurando compenetrar-se daquelas razões. Penso, disse ela por fim, mas involuntariamente. Rupert tem razão. Viver num espaço novo e diferente, desapegar-se do antigo. Gudrun observou a irmã com os olhos fixos e o rosto impassível. Que se deseje viver num meio diverso, concordo inteiramente. Julgo, porém, que o mundo novo é sempre o desenvolvimento do velho mundo. E que isolar-se aí com outra pessoa não é encontrar aquele, mas sim criar mais uma ilusão. Úrsula olhou para fora através da janela. Começava-lhe um combate na alma, e isso assustava. Sempre tivera medo das palavras, pois sabia que a simples força que emitem podia forçá-la a crer naquilo que ela descria. Talvez, concordou, embora não muito persuadida. Antes, desconfiada de si própria. Mas penso que não se encontra nada de novo enquanto estamos apegados ao passado. Compreende o que quero dizer? Combater o passado é ainda pertencer-lhe de qualquer maneira. Bem sei que a tentação maior é a de ficar no mundo e lutar por algum tempo. Mas que vantagem haveria nisso? Gudrun pensou em seu próprio caso. Sim. Em certo sentido, fazemos parte do aglomerado, uma vez que nele vivemos. Mas não será ilusão supor que podemos fugir? Aliás, uma casa de campo nos Abruzos ou em outro canto qualquer não constitui um mundo novo. Não, Úrsula. A única coisa que se tem de fazer para nos desenganarmos da Terra é visitá-la por inteiro. A outra parecia olhar de muito longe. Assustava-se tanto com discussões. Mas pode haver outro processo, não acha? Disse ela. Podemos visitar o mundo através da nossa alma, muito tempo antes de o conhecer na realidade. E, uma vez que conheçamos bem a nossa alma, tudo se torna diferente. Vê-lo através do nosso espírito? Perguntou Gudrun. Se você quer dizer que se pode adivinhar o que se vai suceder, não concordo. Não, não é possível. E, em qualquer caso, não é fácil voar assim para outro planeta pela razão de que já se sabe o que neste vai acontecer.
Úrsula pôs-se de pé repentinamente.
É fácil, sim, senhora. É fácil. Neste mundo, nada temos a esperar. Possuímos uma espécie de outro eu que pertence a um planeta diferente. É forçoso fugirmos deste.
Gudrun meditou alguns segundos. Seu rosto mostrou uma expressão de complacência, quase de desprezo.
E o que acontecerá quando você se encontrar no espaço? Perguntou a irmã em tom irônico.
Afinal de contas, as grandes ideias são as mesmas em toda parte. Não conseguirá pôr de lado, por exemplo, de que o amor é o fim supremo, tanto na Terra como fora dela.
Não, replicou Úrsula, não é. O amor é demasiado humano e mesquinho. Acredito em qualquer coisa extra-humana, da qual o amor é apenas uma parcela. Creio que a nossa missão nos virá do desconhecido e dirá respeito a algo infinitamente superior ao amor. Não é unicamente humano.
Gudrun, com seus olhos firmes e equilibrados, contemplava a irmã. Admirava-a e desdenhava-a ao mesmo tempo. Depois, sem transição, desviou a vista e declarou friamente em tom desagradável.
Pois não conheço nada além do amor.
Foi então que um pensamento atravessou, como um relâmpago, o espírito de Úrsula.
Como você não amou ainda, não é capaz de ultrapassar o amor.
Gudrun levantou-se, aproximando-se da irmã, e passou-lhe o braço em torno do pescoço.
Vá, minha querida, vá em busca do seu mundo novo, disse ela com voz que se percebia benevolência fingida.
Em última análise, a mais feliz de todas as viagens deve ser em busca das ilhas encantadas de que fala Hooper.
Conservou o braço em volta do pescoço da irmã e, com os dedos, acariciou-lhe a face durante algum tempo.
Úrsula estava extremamente contrafeita. O ar protetor de Gudrun parecia-lhe um insulto. E esta, sentindo a resistência da irmã, afastou-se desajeitada. Levantou o travesseiro e descobriu as meias que lá estavam.
Ah! Tentou rir sem vontade. De que é que estamos falando?
Novos mundos, velhos mundos.
E trataram de passar a outros assuntos mais corriqueiros.
Gerald e Burke tinham partido à frente. Esperariam pelo trenó que devia conduzir os viajantes, para que Rupert tomasse o seu lugar no veículo.
Quanto tempo ainda se demoram aqui? Perguntou Burke, examinando o rosto corado, quase inexpressivo do outro.
Não posso dizer, até ficarmos fartos.
Não receia que a neve se derreta antes?
Gerald riu-se.
Chega-se a derreter? Perguntou.
Tudo corre bem entre vocês? Volveu Burke.
Gerald contraiu um pouco o olhar.
Se corre bem?
Nunca percebi o que significa esta frase. Correr bem e correr mal são muitas vezes sinônimos.
Sim, também acho.
E quando regressam afinal?
Não sei. Talvez fiquemos aqui para sempre. Não olho para trás nem para frente de mim, respondeu Gerald.
Nem para o que não existe, atalhou Burke.
Gerald investigou ao longe, com as pupilas diminuídas, abstrato como um falcão.
Em tudo isto, há qualquer coisa definitiva. Gudrun, para mim, é a meta que eu queria alcançar. Não sei. Mas vejo-a tão branca, pele tão sedosa, braços indolentes e meigos. Ela incendeia, de certo modo, o meu espírito.
Deu alguns passos, olhando sempre em frente, fixamente. Dir-se-ia haver afivelado máscara semelhante à do ritual religioso dos povos bárbaros.
Destrói a visão da alma, deixa-nos como cegos. E procurando ser cegos e amaldiçoados, não queremos mais outra coisa.
Falava como se estivesse em transe, inconsciente e pálido.
E, de súbito, em voz de melopeia, firmando-se em Burke, de forma rancorosa e assustada, foi dizendo: Sabe o que é sofrer quando se está com uma mulher? Ela tão bela, perfeita, bondosa. Rasga-nos o coração como se fosse seda. E a cada rasgão, dói e queima. Ah, meu amigo, esta perfeição. Quando nos destruímos a nós mesmos. Além disso, não é nada. O cérebro pode reduzir-se a pó e... Mirou em volta para o nada com um esquisito ar de histrião. Tudo se arrasa. Compreende o que digo? É uma grande aventura, talvez a derradeira. E então, encolhemos-nos como se recebêssemos uma descarga elétrica. Recomeçou a andar em silêncio. Tinha o aspecto de quem dizia coisas absurdas, mas, ao mesmo tempo, era sincero, como se se visse obrigado a fazer tais confidências. De certo, não procurei evitar que isso acontecesse. É uma aventura completa. E que mulher maravilhosa! Mas, às vezes, detesto. É curioso. Birkin olhou para o outro, que parecia estranho, distante. Era como se Gerald estivesse confuso em face das suas próprias palavras. Mas agora chega, não? Acudiu Birkin. A experiência foi suficiente. Para que prosseguir além? Não sei, ainda não acabou. E os dois continuaram a andar. Estimei-o tanto como Gudrun. Não se esqueça, disse Birkin com certa amargura. Gerald atentou nele de forma esquisita, sem compreender. Acha que sim? Disse então, em tom de descrença, friamente. Ou será só na sua imaginação? Dizia isto, no entanto, sem pensar. O trenó chegou, Gudrun apeou-se, fizeram as despedidas. Estavam desejosos daquela separação. Birkin entrou no carrinho, que se pôs em movimento, deixando sobre a neve Gerald e Gudrun, ambos a agitarem as mãos, a dizer adeus. O coração de Birkin enregelava-se de os ver ficar para trás, na desolação daquela brancura, cada vez mais pequeninos, mais distanciados.